Bem, oportunidade agora de conversar com o Dom Rodolfo Luiz Weber, ele que é responsável pela Arquidiocese de Passo Fundo, está em Marau para reunião diária, reuniões pastorais, né, Dom Rodolfo? E nós vamos saber melhor como é que funciona essa dinâmica e também, agora no segundo semestre, né, Dom Rodolfo, falar um pouquinho das nossas prioridades por aqui.
É bom conversar com vocês, também partilhar daquilo que acontece na nossa dinâmica de evangelização da igreja, né? Para o evangelho, a igreja realizar a sua missão, ela também tem uma organização, e essa organização é um instrumento para podermos realizar a nossa tarefa. As nossas áreas pastorais são uma forma de agregar paróquias vizinhas para tratarmos de uma forma colegiada, partilhada, os temas que estão em pauta no nosso trabalho pastoral. Por isso é uma forma, uma soma, que um padre ajuda o outro na sua tarefa, né? Às vezes tem necessidades num lugar, outro padre por uma paróquia talvez menor, uma realidade diferente, então uma entreajuda.
Quantas são as paróquias? O senhor me falava que são mais de 50, né? Que são divididas por áreas.
Isso. A Arquidiocese de Passo Fundo é essa área geográfica que envolve, comparando com o nosso mapa civil, 47 municípios, e nesses 47 municípios temos 53 paróquias. Então, o grande território de diocese é dividido em áreas menores para poder atender de uma forma mais próxima. E cada paróquia é confiada ao, chamamos de pároco, pode ser esse padre vindo de uma congregação religiosa, como temos aqui em Marau, ou um padre diocesano que pertence ao próprio clero da Arquidiocese de Passo Fundo. Então, são a nossa organização. Depois, essas 53 paróquias, elas são agrupadas em 9 grupos, por proximidade. Então, a área que nós chamamos Marau envolve as paróquias vizinhas de Marau: Vila Maria, Camargo, Itapuca, Nova Alvorada e Nicolau Vergueiro.
Nessas reuniões de hoje, quais foram os assuntos principais pautados, Dom Rodolfo?
Então, de acordo com as necessidades que tem, ou aquilo dentro do planejamento e coisas que nós temos que colocar. Hoje, a primeira parte da reunião, nós fizemos uma recordação da vida do Frei Alcir Galina, que faleceu há uns dias atrás, que está na paróquia de Camargo. Então, sempre fazemos uma memória da pessoa, de um padre, quando morre, com os colegas próximos, porque são deixaram a sua marca, se recordam das virtudes. Então, foi um momento muito gratificante. Como sabemos, o Frei Alcir, há 17 anos, teve um AVC. Depois desses 17 anos, teve que reinventar a sua vida. E permaneceu aqui conosco, em Camargo, 6 anos. E ali, com as suas limitações por causa do AVC, procurou e fez a sua evangelização, especialmente usando os meios sociais, as redes sociais, né? Então, ele se reinventou, já que tinha uma limitação física, mas pelas redes sociais ele transmitia o evangelho. Então, esse foi um assunto. Depois, também lidamos com um tema mais administrativo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a igreja também está preocupada, porque nós temos informações, dados em nossos arquivos de pessoas, temos um rico arquivo histórico que conta registro de batizado, casamentos, livro-tombo, toda uma história bonita que temos dentro de nossas comunidades, portanto um arquivo que tem informações e nomes de muitas pessoas, e hoje também com o sistema pastoral que a gente usa, que tem a dimensão digital também. Então, uma orientação a partir da lei para os padres, que são os responsáveis pelas paróquias, para que tenham todo o zelo, cuidado, se apropriem da lei, para que nós também possamos cumprir essa lei que está em vigor. Com isso, nós protegemos os nossos trabalhos e protegemos também as pessoas que forneceram os dados para nós, tanto as crianças que estão na catequese, adolescentes, que estão em grupo de jovens pastorais. Então, o nosso interesse é, de fato, cumprir a lei, porque nós consideramos, somos totalmente de acordo, que os dados de cada pessoa são únicos, pessoais e devem ser tratados com dignidade. Então, nós também somos colaboradores e precisamos ajudar os padres, as secretarias paroquiais, para se adequarem àquilo que a lei pede. Então, refletimos um pouco sobre isso. E agora, o terceiro assunto que está em pauta é um momento de escuta, preparando-nos para a Assembleia Eclesial. Assembleia Eclesial é uma assembleia que envolve toda a América Latina e o Caribe. Há 14 anos atrás, houve a Conferência de Aparecida, aqui em São Paulo, na cidade de Aparecida, e ali houve um encontro de bispos, e desceu um documento com muitas reflexões sobre o momento da igreja, o momento da história que a igreja está vivendo, a sua missão evangelizadora. E passados esses anos, se achou importante retomar aquilo que esse documento produziu, aquilo que refletiu. Se aquilo que foi dito lá, como é que isso repercutiu a nós, como é que chegou a nós, como é que mexeu na vida da igreja, como é que podemos continuar melhor a nossa tarefa. E para ouvir não somente uma ou duas pessoas, está se usando uma metodologia provocativa. Foi aberto, inclusive, uma pública, onde os católicos e também pessoas que quiserem, tem que se identificar quem é, onde que pertence, o que faz, pode falar a partir das perguntas que são feitas. Um amplo questionário, a pessoa pode responder, né? Então, existem desde perguntas, por exemplo, hoje estamos respondendo aqui, o que me dói na atual realidade do mundo e também dentro da igreja. Portanto, uma resposta marcada também pelo sentimento. Se eu olho para o mundo hoje, especialmente América Latina, o que me dói? Se eu olho aqui para Marau, a região, nessa nossa organização na sociedade, o que me dói? E também sobre o aspecto da igreja, né? Como trabalho de igreja, na missão da igreja, o que me dói? No modo como a igreja atua, nos problemas que tem. Mas também a gente não fica só tendo prazer de ter problemas, ver problemas. A gente tem que olhar o todo. E a segunda pergunta é essa. O que me dá esperança? Porque a virtude cristã é fé, esperança e caridade. A esperança exatamente me faz esperar o melhor e criar o melhor. Então também nisso tudo que está aí, O que me dá esperança? O que me faz olhar o mundo para frente? E olhar a esperança significa, está me provocando. Opa, eu também tenho que dar a minha tarefa. E uma terceira pergunta é a partir de 17 opções, elenca situações da igreja, do mundo, o que está mais presente, o que está mais ausente. Não é tanto aquilo que está certo ou errado. O que faz mais parte da nossa conversa no dia a dia? Então, uma pergunta bem aberta, que a pessoa pode fazer uma análise, digamos, tipo mais explicativa, como também é falar mais a partir daquilo que sente. Então, uma forma bem interessante. Essa é uma provocação que é feita para toda a América Latina e o Caribe. Isso vai subsidiar, em fim de novembro vai ter essa assembleia no México, com algumas pessoas presentes, e uma outra parte vai ser também de uma forma virtual. É uma metodologia que jamais se viu e nunca foi feita, a primeira vez que estão fazendo isso, para escutar muitas pessoas, que elas pessoas têm o direito de falar.
O que te dói e o que te dá esperança, Dom Rodolfo?
Isso, tem elementos, digamos assim, quando a gente olha o mundo, são tantas coisas que de fato dói, né? Vamos falar, por exemplo, assim, olhando primeiro no aspecto social. Nós temos uma sociedade estruturada de forma muito desigual. É muito triste de ver, né, que temos uma parcela da sociedade que não tem o básico. E não é por falta de bens, não é por falta de condições, mas é por um modo de conceber a vida. Vamos dar um exemplo clássico que ontem à noite está ouvindo ainda, sobre as vacinas. Aí vem ao debate uma terceira dose de vacina. Ok, a variante Delta está aí, está desafiando. Aí o responsável pela Organização Mundial da Saúde diz, e os países onde mais pobres, onde de cada 100 pessoas, só duas foram vacinadas? e os países mais ricos, de cada 100 pessoas, todas já receberam vacina e estão recebendo a segunda dose, talvez a terceira, o que, que é mais importante nesse momento? Eu proteger uma meia dúzia de países, porque tem poder, tem dinheiro, e talvez historicamente empobreceram as outras nações, eles estão imunizados. Mas enquanto não imunizar o mundo inteiro, não interessa se ele mora no Brasil, nos Estados Unidos, ou no país mais rico do mundo, a pandemia não vai parar. Tem que imunizar o mundo inteiro. Então ele dizia assim, em vez de imunizar 3 vezes a mesma pessoa, então vamos ao menos dar uma dose em cada habitante da Terra. Então essa desigualdade estrutural, um modelo de econômico que não trabalha pela partilha, essa é uma, porque o erro se repete, vai continuando, né? E talvez, assim como nível mais de igreja, né, acho que dói muitas vezes, é essa falta de vibração por causa da fé. Não no sentido, às vezes, pessoas dizem vibrar significa você ter um espírito conquistador, né, simplesmente envolver, querer que todo mundo venha ao teu encontro. Não. Mas as pessoas que vivem a fé, que participam, deviam sentir mais vibrante com a causa. Repito novamente, evangelização não significa ter ideia expansionista ou proselitista, como se diz, né? Mas quem está envolvido, sentir-se bem feliz porque está seguindo o mestre. Então essa vibração com a fé, porque isso, e como essa fé depois repercute no comportamento humano. Porque nosso catecismo diz assim, a gente crê, nós celebramos aquilo que acreditamos, e a terceira parte, a vida nova que nasce a partir daquilo que acredito. Então, se eu acredito, eu ensino que amar o próximo, bom, amor ao próximo, como teoria, fica concreto quando eu amo concretamente alguém, né? Então, esse é o passo que é o esforço permanente que a gente tem que dar, né? Então, são coisas, né, que dói, né? E muitas vezes também aquilo que causa escândalo de pessoas que, de fato, são um contratestemunho muito forte, né, que dói muito.
Dom Rodolfo, muito bom falar contigo sempre. Acredito que agora também, né, Dom Rodolfo, a Arquidiocese está se programando para o segundo semestre. Ainda não podemos ter grandes romarias, como a tão esperada agora também de outubro, né, de Nossa Senhora Aparecida, mas de alguma forma a igreja se mobilizou, né, também durante o período de pandemia, e agora vai continuar também nesse enfrentamento, que a gente acredita que seja um enfrentamento final, né?
Claro, as atividades da igreja, como todas as instituições, a gente falou sempre desde o começo, num ambiente de total insegurança, mesmo as pessoas mais especializadas da área da saúde, os governantes, tiveram um período muito difícil de administrar. Então, quando você não sabe bem qual o perigo que tem na frente, você também não sabe bem que medidas tomar. Então, nesse contexto, a igreja sempre foi nossa orientação, e continua sendo a Igreja Católica, que se obedeça aquilo que as pessoas que entendem mais de vírus e de saúde dizem para nós. E procuramos obedecer a isso, né? Então eu sinto isso em todas as paróquias, foi feito isso. Na medida que foi dito, não, de fato o vírus está aí, mas dá para mudar algumas coisas. Então se começou em muitos lugares a catequese, em um espaço de celebrações, mas o público, né? Então, porém, tudo aquilo que envolve muitas pessoas, como sabemos, não é momento de fazer isso, e concordamos plenamente com isso, né? Então, portanto, não podemos realizar nem motivar isso. Então, tem que achar formas alternativas. Claro, o evento de maior massa que tem em Passo Fundo e na região é a Romaria. Então, se ao mesmo tempo é um espaço de maior circulação, e dentro dessa dimensão do contágio, talvez seja o lugar, mas vai ser um momento também muito delicado. Incentivar as pessoas a irem é certamente temerário, né? Por isso vamos ficar atentos. O que vai ser feito, a gente ainda está planejando dois, três planos, digamos, plano A, B ou C. Porém, não vamos ainda tornar público, porque temos aí até lá 2 meses e não sabemos bem como é que vai ser o comportamento. Se tiver coisas mais que podem reunir mais pessoas, se faz. Se pode reunir menos, paciência, né? Em todos os casos, vamos fazer a romaria. De alguma forma, sai. Mas, claro, conforme aquilo que é permitido pela lei, né? Então, não vou antecipar ainda, porque está em estudo, senão a gente propõe uma coisa, amanhã tem que mudar de opinião. Então, nós temos a resposta até só amanhã nesse assunto da pandemia. Então, vamos ficar atentos. Mas a ideia é tratar como se fosse uma romaria, né? Mas exatamente o que vai ser feito, nem nós sabemos bem. Então não adianta levantar 5 hipóteses e talvez nenhuma dessas saia, né?
Vamos aguardar então. Dom Rodolfo, muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada, por ter saído da reunião também para nos atender. E sempre bem-vindo por aqui, viu? É muito bom conversar contigo.
Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Então a nossa bênção, em primeiro lugar, a toda a comunidade, né, católica que acompanha, mas também a saudação a todas as pessoas, porque é importante nós lembrarmos isso, né, que vivemos num mundo de uma riqueza cultural, intelectual, de conhecimentos, também de visões de pessoas, de mundo, e o grande desafio nosso é construirmos pontes mesmo entre as margens diferentes que há. Por isso que uma ponte sempre se faz entre um rio que tem 2 margens diferentes, né? E assim também numa sociedade plural, nós não vamos construir pontes entre cada grupo, em cada ideia, cada ensinamento, mas a nossa tarefa é, de fato, agregar as pessoas. Não podemos, como a campanha da fraternidade dizia no começo desse ano, Cristo é nossa paz, ele veio unir, e a gente vive nessa sociedade que tem essa marca bastante da polarização. Então, quem pensa diferente não é meu inimigo, mas é alguém que, dialogando com ele, podemos sair com uma terceira ideia melhor do que a minha e a dele, né? Então, que a gente sempre tenha essa capacidade de diálogo, de escuta, e todos também tenham a bênção de Deus.